Deus abençoe, tenham todos uma boa, Senhor seja com todos. Mais uma vez, mais uma live, mais um momento que nós já temos como sagrado em nossa atividade. Faltando algumas ainda pessoas que ainda esquecem, né, da quarta-feira, do sábado, do domingo. E dessa forma,
tá bom,
nós estamos aqui, como eu disse, mais uma vez, então, na esperança de que nós possamos servir a Deus, né, com a realização dessa live. Que Deus fale conosco, que Deus nos oriente, que Deus nos ensine, que Ele reine sobre nós, que Ele nos dirija, que a igreja, seu povo, o sacerdócio santo, a nação santa, o povo que o Senhor tem adquirido, né? Ou o povo que Deus adquiriu, cujo nome com certeza estão escritos, cujos nomes, né, estão escritos no livro da vida, e nós queremos fazer parte dessa nação, queremos que o nosso nome esteja ali. Até quando o Senhor poderá escrever esse nome? Certo é que depois que o livro for aberto, não tem mais tempo, não haverá mais tempo o nome ser escrito. Senhor, então escreva o nosso nome. Ensina-nos o teu reino, a tua igreja, o seio de Abraão. Ensina-nos, nós pedimos, em nome de Jesus. Dá-nos ousadia, força, fé, autoridade, poder. Pode ser dado, seja então, Deus, adquirida pela igreja. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, né? Então, esses dias Deus tem falado conosco. Sobre sacerdócio, né? Sobre uma coisa que a gente, algumas pessoas às vezes nos procuram, nos perguntam sobre alguns detalhes, outros com certeza têm pesquisado, têm meditado, porque se não deve ter meditado bastante, não tinha sentido, né? Suzane, outros talvez não passe despercebido. Acontece de passar despercebido e a gente não observa, não faz nada, e é uma palavra a mais que passou e ficou oferecimento, né? Passou, vai passar essa palavra, daqui a pouquinho vem outra. Mas se eu não tomar posse, se eu não adquirir o que Deus me falou, se eu não me alimentar do que Deus me falou nesses dias, eu perco, fico para trás. O maná lá no deserto, o maná, o maná que foi distribuído era o maná do dia. Passou o dia, aquele alimento não servia mais. Quem comeu aquele dia, comeu. Porque você alimenta, se fortalece, né? Ninguém com certeza vai adquirir uma vitamina, uma proteína de uma comida que você não comeu ontem. Você não comeu ontem, não tem como você adquirir aquilo. Você não come hoje, não tem como você almoçar duas vezes, jantar duas vezes, né? Então você deixou de comer, perdeu o alimento, né? Amém. Antes de dar uma sequência, eu gostaria de incentivar a todas as pessoas a prestar atenção, observar aquilo que Deus está falando. E, se for possível, se alimentar daquilo para que torne realmente mais forte, com mais confiança, que você receba de Deus essa graça, essa bênção. Nós aqui no Apocalipse capítulo 5, que Deus tem falado conosco então a respeito disso, nesses dias, né? Sobre o ser sacerdote. Capítulo 5 do Apocalipse, versículo 9. Cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e do número deles era miríades de miríades, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Né? Então, eu estava ali abrindo o livro, tirando os selos, havia sido selado. Daniel 12, se não me engano. O livro havia sido selado. Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Versículo 4: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Sela. Aí lá estão os sete selos do Apocalipse. Sela. São os sete selos do Apocalipse. Muitos correrão de uma parte para outra. A ciência se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Conversando com uma irmã esses dias, ela falando como o dia tem sido curto. Como o dia tem sido curto. E agora mesmo falando também com outro irmão, e ele falando, né, a correria que tem sido o seu dia, como tem sido corrido o seu dia. A ciência se multiplicará, as pessoas estarão correndo de um lado para o outro. Amém? O livro selado. Cada selo que é aberto tem um significado. E com certeza ali está escrito o nome, o seu nome. Quando foi que Deus escreveu o seu nome? Que hora que Deus escreveu o seu nome? Quantas vezes nós fazemos a apresentação da criança, Senhor, né, a criança, os pais ficam ansiosos, desejosos de que o nome
Deus,
da criança seja escrito no livro. Então, e a gente não sabe a hora que Deus vai escrever o seu nome no livro. Corri a carreira, combati o bom combate, e eu espero que o meu nome esteja lá escrito no livro da vida. Amém? Voltando no Apocalipse 5, né? Assim, versículo 9. E compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Compraste para Deus homens de toda língua, toda tribo. Então ele está comprando. Para mim ele está comprando até hoje. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino. E para o nosso Deus os fizeste reino. Então ele compra, pagou o preço, e nós já explicamos isso ao longo de outras lives. Ele comprou, pagou o preço, agora ele fica na casa. Se ele gostar da casa, ele compra. Então, por isso que eu falei, ele está comprando. E nós vimos, que como é que ele compra? Primeiro ele aluga a casa, ele entra, ele gosta da casa, tem prazer na casa, aí ele compra, já foi mostrado isso. Né? Se você quer vender a sua casa, você já teve alguém que me pergunta que hora que vai passar a escritura, meu Deus, Só Deus sabe. Só Deus sabe se você vai gostar da casa que é você. Só Deus sabe se você vai. Quem somos nós? Para saber. Só Deus sabe se vai realmente. O que nós estamos pregando, falando, é para abrir os olhos, incentivar, motivar a pessoa a entender se ela quer fazer parte. Daniel, ele falou, ser ou livro? Não, entendeu? Está debaixo de sete círculos. Né? E vai ter um lá no tempo, na hora certa, vai ser aberto. Está sendo aberto, eu creio. E lá tem o nome daqueles que foram comprados, daqueles que foram adquiridos. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Você me entendeu?
Estou começando a entender.
Hã?
Eu não entendi tudo não, mas estou começando a entender.
É? O que você entendeu?
Ah, não.
Pode falar.
Fico nervosa demais.
Pode falar, não, não está não?
Fico nervosa demais.
O que você entendeu? Mano? O que você entendeu? Pelo
Do nome. Nossa preocupação com.
O que você entendeu, né?
Ter o nome.
Então, certamente. Né?
Os nomes de nada faz falta.
Era dos outros, né? Devo ter entendido um pouco. Né? Então, vamos dar uma. Um represado aqui para vocês aqui que estão muito ocupados. Veja bem. Então, Deus falou para Daniel. O profeta falou para Daniel. Ó, escreve, fecha o livro, cerra o livro. Naquele tempo. Levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de tribulação. Isso aqui são profecias para você entender que chegou o tempo. O nome está sendo escrito desde lá no começo. Comprate para Deus, aquele quando ele desceu a mansão dos mortos, foi pregou para os espíritos. Ele foi lá e pegou, fulano, percando e foi botando o nome. E até hoje, o que ele está fazendo? Está comprando. Eu estou crendo que até hoje está comprando. Não terminou ainda. Comprando para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. E está sendo escrito naquele livro de Daniel, que Daniel falou. E ele ainda fala para ele aqui. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras desse livro. Até que o fim do tempo, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Né? Então, para que ninguém depois diga, eu nunca ouvi falar, eu não sei o que foi, eu não entendi, eu estava prestando atenção, mas eu não quis entender. Então é isso que eu estou falando. Estou falando sobre o quê? Sobre o povo, a nação santa, o povo, o reino, o sacerdócio de Cristo, o povo de Deus, a profissão, cristãos, filhos de Deus, o que eles são, essas pessoas? Né? Amém. Voltando lá no Apocalipse, repete. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, homem de toda língua, povo, nação, e para o nosso Deus, os fizeste reino e sacerdote. Só estamos querendo ficar bem claro que reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Bem, 1 Pedro. Capítulo 2. Também foi falado na última reunião, capítulo 12. Versículo 1. Deixando, pois. Essa palavra aqui está sendo dita para quem, gente?
Para
quem? Para os
cristãos.
Então presta atenção, ele alugou a casa, entrou na casa, comprou a casa, ainda não, mas ele está negociando aquela casa. Ele está com homem de toda língua, povo, nação e tal. Ele quer comprar. Ele pagou já o preço, ele quer comprar essa casa. Ele entra na casa, vamos ver se vai dar negócio. Vamos ver. Aí, ele gostou da casa. Ele agradou da casa. Então ele vai e compra a casa. Amém?
Amém.
Não fala para mim que vocês não entenderam, não.
Não.
Se vocês não entenderam, eu fico aí, eu vou ficar doente. Não fala para mim que não entendeu. Então vamos. Olha lá, alugou a casa, entrou na casa, conviveu com a pessoa. E durante o tempo que ele conviveu com a pessoa, a intenção dele era
comprar a casa.
Mas na visão foi dito: mas o senhor não gostava tanto da casa, porque o senhor derrubou a casa. Por quê? Porque eu comprei, paguei, eu gostei da casa e agora eu tenho o direito de fazer com ela o que eu quero. Eu pergunto: deixando, pois, eu falei 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, maledicência. Para quem de Deus está falando isso?
Para casa, não?
Para quem ele já comprou a casa.
Para quem está negociando.
Ou para quem ele está negociando.
Meu voto é para quem está negociando.
Acho que é para quem está negociando também. Para quem ele está negociando.
Ele tem interesse.
Amém. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, toda maledicência. Se você quer que a sua casa seja negociada, se você quer que você se torne realmente propriedade de Deus, não é hora de você mostrar toda a beleza da casa para que Deus realmente faça o negócio? Desejar como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele cresceres para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também quais pedras sois edificados como casa espiritual. Sois edificados casa espiritual. Presta atenção. Sois edificados casa espiritual. Então ele já jogou a casa no chão. Ele já tomou a liberdade. Você já é propriedade de Deus. Povo de Deus é propriedade de Deus. Povo de Deus, propriedade de Deus. Sois edificados como casa espiritual. Você mesmo julga se você está ainda sendo negociado ou se você já se considera propriedade de Deus. Sois edificados casa espiritual. Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Se não for propriedade de Deus, se não for casa de Deus, sacrifício espiritual Como é que vai, se nós vamos oferecer para Deus sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus? Por isso diz a Escritura: eis quem põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram. Quer dizer, a palavra que era para tornar a pessoa
edificada, edificar ela santa, tornar aquilo, não faz tropeço.
Acabou servindo de tropeço. Porque a palavra não é. Lá no deserto, o que aconteceu? Eles tropeçaram na palavra e não saíram. E pode acontecer a mesma coisa hoje. Pode acontecer. Ninguém vai ser obrigado a ter o seu nome lá escrito, não. Ninguém vai ter a ser obrigado a ter nome. Paciência. Paciência. Não deu, não deu, não é? Né? É porque às vezes a pessoa fica até me perguntando, assim, é difícil até de responder. Mas presta atenção no que nós estamos falando, você vê. Para oferecer aquilo que Deus quer de nós, para nós podermos oferecer, a palavra ela tem que ter surtido o efeito. Então ele fala assim: assim para vós, que crer é preciosidade, mas para os descrentes, a palavra não aproveitou, não deu, não produziu. Aí vem, então vamos ver. Quando fala, mas vós, a geração eleita, não está se referindo àqueles para quem a palavra surtiu efeito? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Por acaso não está aí se referindo àqueles a quem a palavra surtiu efeito? Ou o descrente também entra nesse aí? Não entra. Então tem os crentes e os descrentes. Assim para vós, os que crê, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes foi tropeço, foi pedra que tropeçou. Por quê? Ele entrou por um, entrou por outro, não deu negócio, não deu negócio. A casa que Deus esperava que fosse produzir uma coisa, não produziu, infelizmente. É o que eu estou vendo. É só a pessoa ler isso aqui e vai entender também. É só ler isso aqui e vai entender. Né? Foi ainda no versículo 8: cada uma como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes. O que é desobediente? Não, eu não consegui obedecer. Basta isso, basta você pensar isso. Deus falou e eu não consegui obedecer. O que que Deus esperava de nós? Deus esperava de nós uma coisa e nós não conseguimos. Né? Paciência. Ninguém vai ser obrigado. Aqui está chamando, aqui essa vocação aqui, é para aqueles que têm a vocação. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não é. Aí pronto. Então se conforma. Se conforma com o quê? Com a vala comum. Se conforma, já que você não tem vocação para isso que então vamos apenas esperar que no fim nós vamos para o talvez para o juízo final, mas esse chamado de Deus agora, esse chamado agora é para os que reinarão com Cristo. Nós já vimos lá no Apocalipse capítulo 5, nós vimos lá agora mesmo, nação santa, e eles reinarão com Cristo. São pessoas que foram chamadas, são pessoas que foram que quiseram. Não é para salvação comum. Mas vós sois a geração eleita, eleita, eleita. Raciocina comigo. O que é que significa eleita? Você elegeu. Por que que você elegeu? Não foi porque
teve uma escolha, teve uma seleção, teve um pré-requisito.
Claro. Você elegeu. Geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo adquirido. Então, o evangelho, você fala, ah, mas eu queria tanto. Pô, basta você querer. Não precisa ser tanto, senão. Basta você querer. Eu tenho certeza que você vai te escolher. Agora, se você não quiser, de jeito nenhum, se não quiser nada, não tem como você escolher você, olha. Lá no 1 Coríntios capítulo 5, fala, se nós queremos Deus, é para esse mundo, é para essa vida, então, né? Agora, se você, não, eu queria era reinar com Cristo, eu queria era vida, ficar eternamente com Cristo, eu queria trabalhar no reino dele, eu queria servir Jesus, eu queria trabalhar para ele. Mas vós, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, povo adquirido, entrou, cortou, pagou e adquiriu, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou, para que vos anuncieis as grandezas. Ele está alugando a casa, ele está morando na casa, ele está vendo você trabalhar, anunciando, fala com o outro, etc. Entendeu? Encontra com um, fala, ou encontra com outro, fala, né? Então, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Você gosta tanto, você acha maravilhoso falar do Evangelho, você acha bom falar de Deus. Aí, pagou o preço. Mas vamos em frente. Deu para entender? Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja. Por que eu tenho que deixar essas coisas? Que essas coisas vão me atrapalhar, essas coisas não vão permitir, deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, né? Contenda, briga, problema, sois edificados casa espiritual. Eu jogo ela no chão e aí está edificando uma casa espiritual. Sois edificados uma casa espiritual. Jogou no chão e está edificando no mundo uma casa espiritual. Para exercer a função sacerdotal, para exercer a função a fim de oferecer sacrifício espiritual, para exercer a função sacerdotal. No versículo 9, a gente vê bem claro isso, né? Mas pode ser em geração eleita, sacerdócio real, etc. Tal. Vamos abrir para nós. Aí no Salmo 82, Salmo 82. Deus está.
82, erro.
Salmo 82, versículo 1 a 8, perdão. 8 versículos ao Salmo. Salmo 82, versículo 1. Deus está na Assembleia Divina, julga no meio dos deuses. Deus está na Assembleia Divina. Assembleia Divina. O que é divina? Assembleia. Mas tem de chegar ao monte. Não tem de chegar ao monte palpável, mas sim tem de chegar ao monte Sião, a casa de Deus, a universal Assembleia. Assembleia, a casa de Deus. Né? Ali estão os anjos, arcanjos, querubins, etc. E você, que foi comprado, e você, que está sendo chamado, ali você entra ali, naquele lugar, você entra ali naquele lugar, pela fé, espiritualmente, você entra ali, Hebreu 12, se não me engano, mas tem de ser dado. Hebreus 12, 5 ou 6. Por aí. Deus está ali, naquela assembleia, assembleia divina, casa de Deus, julga no meio dos deuses. Hebreus 12, 22. Mas tem de chegar ao monte Sião, a casa de Deus, né? Etc. Na sua oração, quando você ora, é ali que você chega, né? Deus está lá onde tiver, ele está sendo ali, sendo adorado, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, etc. Versículo 2: até quando julgareis injustamente, tereis respeito às pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. Fazei justiça ao pobre. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Proceder retamente com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-o das mãos dos ímpios. Serviço para quem?
Os sacerdotes.
Os sacerdotes. A nação santa. O povo adquirido. Ele vai trabalhar para Deus. E ele trabalhando para Deus, ele vai ser escolhido, ele vai ser eleito, vai ser separado. Né? O apóstolo Paulo, até o dia que ele caminhou lá para o último dia dele, ele falou: olha, eu tenho a minha consciência tranquila, trabalhei, dei a minha vida pelos meus irmãos. Fiz tudo o que podia. Socorri os pobres, os necessitados, sabe, os doentes, orei com os enfermos, expulsei demônios, sabe? Aí, eu trabalhei muito. Tem serviço para todo mundo, tem serviço para todos os que são da casa de Deus. Tem serviço para todos que são da casa de Deus. Agora, aí ele vai eleger, vai comprar a casa, que com certeza, e vai escrever, escreve o nome daquela ali, ó. Escreve o nome daquela ali pra mim. Pega o nome daquela ali. Escreve pra mim. Né? Eu disse: vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Deus nos tem dado poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Eu disse: vós sois Deus. Filho do Altíssimo, versículo 6. Todos vós. Todavia, como homens, haveis de morrer. É. Como qualquer dos príncipes, haveis de cair, de ter problema, de ter enfermidade. Mesmo que seja um príncipe, assim como Jesus padeceu. Mas ele era filho de Deus. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Foi assim que Jesus creu. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Nós não somos os herdeiros de Deus. Por acaso, Deus nos tem dado tudo o que diz respeito a Deus? Isso aqui também não está se referindo a nós? Todavia, como homens, nós vamos trabalhar, nós vamos passar por isso, nós vamos passar por aquilo. Fizeram isso com o lenho verde, então parar com o lenho seco. Amém? Isaías 58, não, não vamos lá, olhar agora não, Beto. Só para lembrar, Isaías 58 fala assim, que a gente tem que...
Esse é o trabalho do sacerdote.
Né? Esse é o trabalho do sacerdote. Fazer justiça, proceder retamente com o aflito e o desamparado. Né? Curar os enfermos, expulsar os demônios, pede em meu nome, pregai o evangelho a toda criatura, expulsa o demônio, cura os enfermos, ajuda, socorre.
Converte das trevas.
Atos capítulo 20. Versículo 35. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Socorre. Né? Havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, entristecendo-se principalmente pela palavra que disseram, que não veriam mais o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, os doentes, os oprimidos. E tem muita gente, mas nós temos uma tendência natural de fugir dos problemas. Nós temos uma tendência natural de esquivarmos. Para que você imagina, se tem um problema, você toma outro rumo. Aí os problemas acabam ficando para quem? Para o pai, para a mãe, o quê? Para o vô. Para o pai, para a mãe, para quem às vezes não é capaz, que às vezes o pai e a mãe são os menos indicados, às vezes, para resolver um problema. Né? E aonde tem problema, a tendência é fugir dali. Né? Nós não vamos citar nome, mas é uma coisa que a gente vê aí constantemente. Não, ali tem muito problema, então não adianta mexer porque tem problema. Mas é exatamente ali que você deve investir. Porque a gente aprende, é nessas horas. É nessas horas, assim, você faz um trabalho difícil você fazer. Aí a gente lembra do começo da nossa igreja. Hoje mesmo, eu estava lendo uma mensagem de uma irmã. Aliás, eu quero até dizer, irmã, eu recebi sua mensagem, graças a Deus. Feliz por você estar aí bem, aí, sua casa. Graças a Deus, recebi sua mensagem. Amém? Mas eu estava lembrando. Quantos não saíram lá do seu bairro? Quantos não, na sua época, nos seus dias aqui, tiveram grandes dificuldades, mas que Deus socorreu através da igreja, através dos nossos irmãos, né? Socorreu muito de vocês. E hoje a gente, já 30 anos depois, né? Mais ou menos, 25, sei lá, anos depois, a gente vê que não foi em vão ter socorrido vocês, né? Aí, do Vera Cruz, de outros bairros aí. Mas a gente não poderia ter cansado de fazer isso, né? Não poderia ter cansado. A gente investiu e foi muito bom as vidas que foram salvas. Então Paulo aqui, ele deixa claro: em tudo vos dei o exemplo de que assim tendência é você largar, empurrar para lá, não. E acaba não, achando que não tem jeito, achando que não é possível. Eu estou só lendo, não estou explicando aqui. Não. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, está vendo aos seus a coisa ali, nascendo dentro da sua casa, está vendo. Aí você não ora, não põe o joelho no chão, não clama por ela, não vai, não evangeliza, não prega. A gente acha que não adianta. Não socorre, porque ali está, exatamente ali está uma experiência excelente para você entender como é que a obra de Deus é feita. Sim. Versículo: nenhuma que tenha menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Versículo 10: aprovada com testemunho de boas obras, se criou filhos. Olha para você ver. Aprovada, para você ter uma pessoa, uma viúva que deva ser considerada pela igreja. Essa viúva tem que ter alguns requisitos. Quer dizer, uma pessoa idosa, mas com alguns requisitos. Que tenha tido um só marido, né? Aprovada com testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os atribulados, se praticou toda sorte de boas obras. para poder ser aceita como uma viúva.
Uma viúva de Deus.
Né?
Não viúva sacerdotal.
Acho que ninguém vai querer ser viúva. Na igreja.
Nem viúva não queria ser. Tudo mais na igreja, está mais interessante.
Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. A quantidade de. A gente vê a quantidade de gente assim que. É, nós, de um modo geral, nós não temos aquela preocupação de trabalhar para Deus, servir a Deus. Às vezes você mora em contadinho, você sabe que ali precisa de ajuda, mas você às vezes não vai com, primeiro com medo de não resolver nada, segundo você acha. Nós vimos o Salmo 82, foi 81, 82?
Sim, 82.
Vós sois deuses. Vós sois filhos de Deus. Né? Você, né? Quem nasceu de Deus é Deus. Vai e você vê. Se você. Se, experimenta para você ver se não vai dar certo. Amém? Consideração. O que você acha? Versículo 14.
3 também é bom.
3 também é bom?
Fica de casa em casa ociosa.
É. E além disso, aprendam também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras, intrigantes, falando o que não convém. Às vezes passa um tempão na casa das outras, e depois não tem tempo de fazer uma oração.
Fazer o bem tem não,
fofocar
tem.
É. Quero, pois, que as mais novas se casem. Tenham filhos, dirijam a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. E assim por diante. Lê 1 Timóteo, você vai ver aí o quanto o sacerdócio é importante para a mulher. Enquanto o sacerdócio é importante para a mulher, enquanto a mulher tem uma função importante na vida da igreja, mas muito importante mesmo na vida da igreja. Se as mulheres exercessem o sacerdócio que pede aqui, Suzana, nós resolveríamos muito, mas muitos problemas. Porque a maioria dos problemas espirituais, eles acabam nascendo no meio das mulheres. Então, se as mulheres entendessem a importância que tem o sacerdócio para as mulheres na vida da igreja. Mas é muito importante, é muito.
Tudo começou com a mulher, né?
É muito importante.
Quer dizer, tanto o sacerdócio dela é importante.
Pois é.
Então,
para a gente finalizar, João 8, João 10, 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Muitas vezes nós reclamamos que a pessoa não me ouve, ouve o Senhor. É assim, não adianta eu falar, porque eles não vão me ouvir. O senhor tem que ir lá, porque o senhor é todo. Né? É assim, mas por quê? Por quê que não ouve? Aí, quer dizer, sobrecarrega demais uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, sobrecarrega demais alguns. E aí a gente, você fica, às vezes, acaba sendo prejudicial, porque você não faz nada bem feito, porque fica tão sobrecarregado de tanta coisa que você não consegue fazer a coisa bem feita. Lembra de Jesus quando ele fugia do povo e para poder buscar Deus? Ele tinha que fugir, ele tinha que separar do povo. Não é porque, é porque se você fizer, eles com certeza vão te ouvir. Então, 10:33. Se não faço as obras de meu Pai, não me acreditei. 32. Deixa eu ler, vou ler aqui. 32. Disse-lhe Jesus: muitas obras da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Eu quero dizer o seguinte: que mesmo fazendo as obras, você vai ser.
Vai ser.
Vai ser criticado. Mesmo fazendo as obras, você vai ser.
Muitas vezes apedrejado.
Perseguido. Mesmo fazendo as obras, você vai ser procurado, pra, até mesmo para ser morto, sei lá o quê. Né? Mas é assim. Mesmo fazendo as obras, não. Fazendo as obras, Deus não tira de nós. Lá no Salmo 82 está escrito de novo: todavia sois homens. Mortais, e a vez morrer. Assim também somos nós. Mesmo fazendo tudo certinho, aí sim é que vai aumentar a perseguição. Aí é que vai aumentar a dificuldade. Amém. Para mim, na vida, no sacerdócio da igreja, na missão da igreja, fundamentalmente evangelizar. Evangelizar, socorrer. Todas as pessoas estão precisando ser evangelizadas. Elas estão vivendo, é porque você não vai na casa para saber o que está passando. Mas ela está precisando de Deus. Ela está precisando de ser evangelizada, de ser socorrida. Ela está precisando. Você vai colocá-la em comunhão com Deus. Você vai pegar aquela pessoa e colocá-la em comunhão com Deus. A igreja, para mim, como nós falamos já hoje aqui, nós falamos lá atrás, tropeçar seria o pior ainda. Aquilo que era para ser para nós salvação, acaba sendo tropeçar. Por quê? Porque você não levou em conta, não acreditou no que Deus tinha falado para você. Amém?
Amém.
Pronto. Concentração? Não? Nada, né? Por que está no nosso?
Não sei. É o sacerdócio mesmo.
Né?
A parte do sacerdócio. Amém.
Bom, uma coisa que eu achei interessante, que eu demorei para captar no início da reunião, mas se eu tiver errado, você até me corrige. A questão do sacerdócio e da aquisição da casa por parte de Deus. Que igual que o senhor começou a ler, se não me engano, foi em 1 Pedro, né? Vós sois casa espiritual para sacerdócio. Ou seja, aquele que faz essa missão, que cumpre o sacerdócio, ele já está no processo de edificação da casa dele. Eu não sei se eu entendi certo. Então aquele que é os que já está exercendo o sacerdócio é aquele qual Cristo já está edificando a casa dele, ou seja, ele já está ali adquirindo, já é povo. Não sei se eu entendi certo.
Foi 1 Pedro?
1 Pedro 2, 4, eu acho.
Só para você ler aqui, você tá, porque está bem explicado. Tá assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Não saiu o semeador a semear a semente?
Uhum.
A semente não cresceu?
Naquele que pegou, né?
A semente não, né? Uhum. Não teve algumas sementes que não chegou no final por causa das pedras, outras não chegaram por causa do espinho. Então saiu o semeador a semear. aquela casa, aquela semente que não teve problema nem com as pedras, nem com os espinhos, prosperou. É aquela ali, aquela ali vai ser o escolhido. Aquela ali vai ser a nação, vai fazer parte daquela nação. Está vendo? Então, corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Me esforcei. E eu vou ficar esperando que o comprador compre a casa. Então eu não tenho que estar preocupado se que hora que vai comprar, que hora que não vai comprar. Eu não tenho que estar preocupado se vai comprar antes, depois, é a hora que eu estiver no meio da beirada. Não. Eu tenho que me preocupar
em esforçar para que ele queira comprar a minha casa.
E ser o melhor. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, o justo juiz, etc. Então, quer dizer, é o natural para explicar o espiritual. Nós não podemos ficar aí querendo, quer dizer assim, criando às vezes um sofrimento, porque não cabe a nós dizer se somos já comprados ou se não somos comprados. Cabe a nós sim correr a carreira que foi proposta. A mulher, faça o melhor que tem para uma mulher fazer. Procura saber o que uma mulher precisa fazer. Um jovem também, da mesma forma. E correr a carreira, porque são muitas, né? São muitas orientações. Deus usa o natural para poder mostrar o seguinte: meu filho, viva bem, separa o bem do mal, se esforça e Deus vai te ajudar.
Então, o que eu fiquei com a reunião, agora que o senhor explicou isso, foi então que eu vou fazer como Jesus ensinou, então. Né? Se ele falou que melhor é dar do que receber, então eu vou procurar dar em vez de receber. Lembrei do caso do samaritano. Ele não viu? Não estava passando a pessoa com problema lá. Ele não foi até a pessoa que estava com problema para ajudar? Então eu também, da mesma maneira, não vou fugir, né, entre aspas, dos problemas. Até porque essa não é a minha missão. Eu tenho que ir para ajudar. Eu tenho que fazer uma diferença, ajudar, fazer alguma coisa para o povo de Deus.
Amém.
Eu acho que ficou mais simples possível, entendeu? Mais simples possível, que realmente interessa.
É isso, é o mais simples. É você vê um papel no chão, pega. Você vê uma coisa para fazer, faz. Entendeu? Se você tem que socorrer alguém, socorra.
Tudo que for bom, amável, de boa fama.
Tudo que for justo, direito, amável, etc. Tal. Pega e faz. Não fugir dos problemas. Socorrer. Se dispor a Deus: Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Quantos não estão necessitando de ajuda? E saber ajudar, né? Porque às vezes você vai chegar e vai ter dificuldades. Mas saber ajudar. Mas se precisa, tem muita gente precisando de ajuda, tem. Né? Mais alguma coisa?
Não. Eu ia resumir numa frase mesmo, de falar isso, que pelo menos eu fizer isso, que é o quê? Que eu entendi. Uma das partes, uma das funções do sacerdote é fazer o bem. Então, se como mulher eu me esforçar a fazer o bem, eu já, se é que eu quero participar da primeira instituição, se é que eu quero fazer parte do outro, senão eu vou
vala comum,
vou lá. Mas se é o que eu quero, o meu esforço vai ser esse, pai. Porque o que eu entendi aqui, que é um chamado, independente de quem você seja, velho, novo, solteiro, casado, faça o bem na situação que você está, esforce em fazer o bem. E para quem? Para o outro, para a submissão, para não fugir do problema.
Amém, amém. Todos serão julgados, né, por Deus. E a igreja, ela está sendo julgada agora. A igreja está sendo julgada agora. Então, lê as escrituras, busca Deus, procura se inteirar de tudo, né? Amém. Vamos encerrar, que já passou a hora aqui, né? Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Pai nosso que está no céu, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha piedade, compadeça de nós. Que vindo o Senhor nos encontre trabalhando, nos encontre, Deus, acordados, servindo, fazendo o que o Senhor determinou que fizéssemos. Que o Senhor nos encontre, Jesus, na seara, fazendo aquilo que nos compete, ajudando, socorrendo. Que sacerdote seríamos nós, hipócritas? Que sacerdote seríamos nós se ignorarmos a nossa missão, se ignorarmos, ó Deus, a nossa função? Como sumo sacerdote, devemos também ser, imitá-lo, estarmos sempre prontos a ajudar, a compadecer dos mais fracos, dos humildes, dos pobres, necessitados. Que sacerdote seremos nós, Jesus, se ignorarmos, ó Deus, o sentido pelo qual fomos chamados para servir a Deus? Obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que nós sairemos animados dessa live, dispostos, ó Deus, a não virarmos o rosto para ninguém que diante de nós estiver necessitado. Nós te agradecemos, Jesus, te agradecemos pela correção, pelo ensinamento, pela atenção, Senhor do Céu. Nós te louvamos, Pai, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém.
Foi com Cristo que aprendi. Feliz nesse mundo aqui, saber calar, saber servir, é dom que vem de ti. Só agora entendi. A vida está em ti. obedecer e esperar em ti. Será sempre o melhor pra mim. Fazer o bem sem olhar para quem. Preferir sofrer por Jerusalém.
Amém?